Ora viva, cá estamos, cada um no seu canto, a tentar achatar a curva. Hoje tivemos boas notícias, embora haja dúvidas sobre se estaremos a fazer o número de testes suficientes, mas isso é assunto para especialistas, a nós cabe-nos comentar outros aspectos desta emergência global. Por exemplo, a cena desta tarde no Parlamento, no debate quinzenal, um representante do PSD lamentou que o plenário estivesse em funções, embora com um número reduzido de deputados. Na resposta, Ferro Rodrigues disse que o que tinha sido combinado era que cada grupo parlamentar só teria um quinto da bancada no hemiciclo e que o que estava a ver era que havia 36 deputados na sala, o dobro daqueles que deviam lá estar. Na sequência disto, Rui Rio deu razão ao Presidente da Assembleia da República, levantou-se, apontou o dedo para os seus correligionários do PSD e foi-se embora. Como é que entendeste este raspanete, Ricardo? Será que ainda há, nesta altura, deputados do PSD com as orelhas a arder?
Imagino que sim, e eu tenho algumas coisas para dizer sobre este incidente no domingo. No domingo, por volta das 9:30.
Então, agora guardam-se notícias na gaveta.
Estás a desembarcar piadas.
Acabei de estar a escrever coisas sobre isso. E vocês querem que eu gaste aqui? Não pode ser.
Isso está muito
prazer. Não, mas está bem. Não te sobrou nenhuma. Não te sobrou nenhuma. Tipo, não te sobraram as piadas más. Eu pensava que tu, para chegares à boa piada, era aquele que andavas ali, não é? A te pegar e tens umas sete más piadas no caixote. Era só agarrar numa dessas tuas sete más piadas.
Não. Essas sete não são apresentáveis, não. Nem
sequer aqui. Como não? Não são dignas de governo de sombra.
Agora, metade do meu tempo é passado de rezar para que ninguém nas redes sociais se lembre das coisas, fazer coisas iguais às que nós estamos a fazer.
Os amadores não vão estar à altura dos profissionais.
Vão, porque são milhões de amadores contra 8 profissionais. É uma luta desigual.
Tiram o debate ou já estão a fugir, como muita gente, à overdose noticiosa destes dias?
Epá, eu já estou um bocado farto, sim, pá, já estou um bocado farto. Embora eu achei piada a história de serem 36, não é? Só lá podiam estar 18 e, no entanto, estavam 36, ou seja, é mesmo o dobro, não é? Portanto, é daqueles vírus, podiam estar todos bêbados, não é? Então já estavam todos a ver a dobrar. Mas o Rui Rio estava especialmente zangado com uma parte de cima da bancada e isso é que eu gostaria de saber. Eu queria saber as coisas mais em profundidade.
Os prevaricadores, e porquê é que estavam a prevaricar? Qual é o entusiasmo para estar ali no plenário quando tinha sido combinado o contrário?
É assim, se eles já tiverem como eu, estão desesperados por qualquer coisa que aconteça. Eu, por mim, neste momento, eu queria ser deputado. Qualquer coisa que me faça sair de casa.
Apesar de tudo, também...
Pode ser uma coisa tipo aquela cena do Miguel Guilherme no filme do Manuel de Oliveira, em que ele diz: o homem fez para lutar, para guerrear, para apanhar o corona. É mais ou menos isso, são tipos que vão, então vou para lá, para a frente da batalha e tal.
Aposto que o Pedro Mexia já tem saudades de Belém.
Eu estou em Belém todos os dias, só que por Skype.
Temos rir. Também é uma forma. O João Miguel Tavares ontem viu a entrevista do Primeiro-Ministro à TVI.
É, pá, sim, vi.
Então ainda não estava na quarentena noticiosa.
Não, quer dizer, eu não consigo estar em quarentena noticiosa no sentido em que faço este programa e também escrevo várias vezes para o público, portanto eu tenho que estar sempre atento, mas começo a estar farto disto, não é? Eu tenho que escrever 3 textos por semana sobre o coronavírus, falar com vocês todos os dias sobre o coronavírus, eu não sei, eu temo que isto faça mal à minha saúde mental,
porque
toda a gente sabe, já não era brilhante.
Hã? E com a família?
Sim, e com a família, exatamente, a falar do coronavírus. Então isto está a ser assim um bocadinho too much. Mas no caso da entrevista do Costa, eu acho que ele ontem teve uma fase infelicíssima, que foi aquela que disse que até agora nada faltou ao CNS, nem faltará. Vir dizer que não faltará, já de si é um wishful thinking no qual ninguém acredita. Agora vir dizer que até agora não faltou nada é uma coisa completamente tonta. E eu não percebo o que é que lhe deu, espero que tenha sido o cansaço para largar uma bisca daquelas, assim, sem mais nem menos. Por acaso aquilo até nem foi devidamente aproveitado pelos jornalistas na altura, mas aquilo não tem pés nem cabeça, quer dizer, quando todos nós vemos os desgraçados dos médicos e pessoal hospitalar a queixar-se que não têm as proteções de vida, o pessoal anda a lutar quase com bisturis na mão pela última luva que está dentro da caixa.
O ponto que ele estava a referir-se à situação italiana e às camas e aos ventiladores, com aquele otimismo que já foi classificado como irritante.
Sim, mas é muito sério. Eu acho que os números são positivos, de modo geral, dentro daquilo que se pode esperar, ou seja, aparentemente a curva não está a disparar para nós descambarmos numa situação italiana ou espanhola, mas também dá um bocadinho de cedo para deitar foguetes, não é? E eu acho que ele foi muito importante naquilo, porque ainda por cima é daquelas frases que fica e que lhe vão ser esfregadas na cara várias vezes, cada vez que alguma coisa correr mal. Ah, senhor Primeiro-Ministro, olha, aqui está isto, e olha, isto aqui também dá para fazer isto, esfregar na cara.
Eu acho que o Pedro e o Ricardo também já estão a fazer quarentena noticiosa. Imagino.
É impossível, a quarentena noticiosa é impossível, vamos acompanhando tudo, eu vi a entrevista, etc., mas não dá para ser todo o dia como foram os primeiros dias, a certa altura já não se aguenta.
Eu sinto é que estou a fazer a quarentena da quarentena, porque toda, a sensação que eu tenho é que todas as quarentenas são melhores que a minha. Toda a gente está a relaxar e a...
Epá, não, pá, não está nada, vamos lá.
Eu estou a aspirar, pá.
Tu estás a aspirar?
Mas estou, tenho muito o que fazer aqui.
A aspirar e a matutar...
Tu nunca aspiraste na vida, pá.
A aspirar e a matutar numa notícia de ontem, a notícia de que o Plácido Domingo também está infectado. Há alguma ilação a tirar disso, Ricardo?
Ah, porque já estava o Weinstein e agora está o Plácido Domingo. E tinha havido, nós falámos desses místicos, os místicos que acham que isto é um castigo da mãe natureza que se revoltou contra o nosso... O nosso pérfido estilo de vida.
Foi por ele se ter portado mal?
O quê?
Foi porque ele se portou mal?
Sim. E agora, se calhar, não sei se haverá místicos que acham que o vírus também está a castigar toda a gente que caiu nas malhas do Me Too. Há místicos para tudo, é possível.
O Pedro Mexia está fascinado com os negacionistas e tem mais dois casos para apresentar, e dois casos de campos ideológicos distintos.
Sim, dois campos ideológicos distintos e de consistência intelectual distinta, há que diz ele também. Mas em todo caso...
Martin Ben, que é um nome importante da filosofia e da área da esquerda, não é?
Uhum. E que tem há muito tempo teorizado sobre o perigo que representa a disseminação e a normalização da ideia de Estado de exceção, que falou muito disso a propósito da luta contra o terrorismo.
E agora no Il Manifesto levou isso mesmo às últimas consequências em relação a esta situação.
Sim, neste primeiro artigo, há um outro posterior, mas neste primeiro artigo ele falou de uma suposta epidemia, dizendo que é uma epidemia não mais grave do que a gripe e que estava a levar a medidas injustificadas, a uma sensação de pânico e à normalização do estado de emergência. Ora bem, as reflexões dele sobre o estado de emergência são muito interessantes e temos visto em muitos países do mundo pessoas a abusar do estado de emergência, em Israel, nomeadamente. Mas o problema é a premissa de que não há nenhum problema, de que a epidemia é uma suposta, ele diz mesmo, suposta epidemia, não mais grave do que a gripe, diz ele, quando é mais grave do que a gripe, porque não há vacina. Só isso...
Há saber o número de mortos...
Acho que só isso já chega. E que tem sido, enfim, ela é muito popular em muitos países, particularmente nos Estados Unidos, mas tem sido fustigado pelos seus pares filosóficos, pessoas, aliás, do seu campo político também, um pouco por todo o lado, e tem sido interessante. No outro extremo ideológico, mas também no outro extremo de saúde mental, que é o Olavo de Carvalho, que é o guru de Bolsonaro.
Acho que podemos ouvi-lo, aliás.
Vamos ver
se consigo pô-lo aqui para ouvirmos, porque vale a pena ouvi-lo.
Você não tem, na verdade, um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isto aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana.
Ora bem, a mais vasta manipulação da opinião pública?
Sim, é engraçado.
Já se percebe de onde é que Bolsonaro foi...
Não, o que é engraçado é que eles vêm de, além das outras diferenças todas, também vêm de uma atitude muito diferente. O Olavo de Carvalho está na atitude negacionista de quem está no poder, neste caso inspirador do poder, e que, portanto, acha que tudo isto é para derrubar os líderes, nomeadamente o Bolsonaro, o Trump e outros, e o Agamben está na atitude de oposicionista que teme sempre que o fascismo esteja aí. Ora bem, o estado de emergência é certamente perigoso, mas é para as emergências. A dúvida é se isto é uma emergência. do ponto de vista médico, parece que é uma emergência. Não quer dizer que, havendo uma emergência de uma pandemia, seja se possa fazer o que se quiser. Aliás, o nosso governo português é um bom exemplo, porque, primeiro, não cria o estado de emergência e aceitando o estado de emergência, tem mostrado alguma sensatez sobre o âmbito das medidas restritivas do estado de emergência.
Este Olavo de Carvalho é o filósofo que fornece a sustentação intelectual ao regime do Bolsonaro e é o mesmo que, quando aquele secretário da Cultura fez um discurso inspirado no do Goebbels, esteve até à última a insistir que aquilo tinha sido uma sabotagem de um assessor perfidamente infiltrado pelo PT naquele ministério, até que o próprio secretário da Cultura disse: ah pá, que coincidência tão chata, fui eu que escrevi isto e realmente, olha que coincidência tão aborrecida. Mas ele até à última esteve a negar e a dizer que não, que era certamente uma conspiração.
Eu também tenho aqui uma história engraçada. Um cidadão espanhol de 77 anos, com idade para ter juízo, foi apanhado e multado pela Polícia de Madrid por desrespeito ao estado de emergência. E porquê que ele andava na rua em vez de estar em casa como devia? A resposta é curiosa e acho que vai entusiasmar sobretudo o Pedro e o Ricardo, que há uns tempos tinham, em relação a esta questão, algumas opiniões, não é? O senhor andava na rua porque andava a caçar pokémons. Ainda se lembra dos pokémons? Se calhar só este cidadão septuagenário é que já tem isto no telemóvel, não é?
Pensa que isto só atacava...
Eu acho que isto não era multa, primeiro, não era multa, era prisão, e depois não é em estado de emergência, é em estado normal. Uma pessoa com mais de, não sei, não vou estabelecer uma idade para não ofender espectadores.
Eu diria
mas,
15.
Para não ofenderes o Carlos Vaz Marques.
Mas
que eu
para pessoas com mais de 70 anos, vamos ser generosos, 65 anos, andar a caçar pokémons, olha meu Deus.
Numa situação de emergência. Com...
Carlos, que é a situação, Carlos, na verdade.
Carlos, admite que caçaste pokémons.
Na verdade.
Naqueles três dias. Carlos Max, admite que caçou pokémons.
Naqueles três dias em que era novidade.
Não interessa que caçaste pokémons.
Mas vocês estavam que era o mundo e afinal. O mundo tem a ver com os pokémons.
É um homem que tão depressa caça pokémons como entrevista a Catherine Clément. É uma amplitude de interesses.
Bem, isto é a Espanha, onde já foram contados 2.700 mortos. O Ricardo, a propósito desta situação de pandemia, tem aí umas sugestões de leitura, não é? Porque está a escrever-se muito sobre isto.
Está, sim, é a New York Review of Books. Está a fazer uma espécie de diário da pandemia. E não é preciso ser assinante, eu experimentei aqui com... Eu acho que está fora da assinatura. E é muito interessante porque eles têm colaboradores em vários sítios do globo, cada um, por exemplo, tem vários em Itália, tem uma senhora em Roma, está o Tim Parks em Milão, e todos eles estão em vários outros pontos do globo, todos eles a fazerem, digamos, o relato de como está a correr a pandemia nesses países, e é isso, tem sido interessante, é uma coisa diária que se pode seguir através da internet, não é preciso sair para ir comprar.
É para o Ricardo, quem é esse gajo que tu tens na barriga?
Este é Conor McGregor, da Notorious. Sim, sim.
Primo do Conor Osiris.
É um homem cuja autoconfiança é realmente muito impressionante.
E tu, quando usas ao peito, ficas mais
autoconfiante também.
Não fica, é uma ambição. Eu gostava de ter aquela capacidade de crença em si próprio, que realmente é impressiona.
Mas para bater é. E depois, com esse caparro todo, vem um reles vírus e a coisa...
Exato, e dá cabo de nós, não, realmente não adianta.
Não, se calhar não é preciso andar com isso tudo.
Carlos, tudo isto é vão, já o Eclesiastes dizia. Basicamente, nós hoje parecemos que estamos todos num velório, não é? O coronavírus fez-nos dizer aquelas coisas que se dizem no velório, que é, não somos nada.
Ao pó voltaremos.
É verdade.
Olha, a propósito, o obituário agora morreu.
Há sempre um todos os dias.
É, morreu hoje o desenhador dos álbuns da Asterix, Albert Uderzo, E é interessante lembrar João Miguel Tavares que ele pôs premonitoriamente o Asterix a combater o coronavírus em 2017.
É um álbum chamado Asterix e a Transitalica, mas é um daqueles álbuns finais que são todos bastante maus. Mas a graça daquilo é que, de facto, tinha uma personagem lá no meio dessa corrida que se chamava Coronavírus. Isso já tem sido corrido aí as redes sociais e é uma daquelas coincidências realmente levadas da breca.
Como aquela coisa verdade dos Simpsons é que o também, não é?
É verdade, é verdade. Bom, mas os Simpsons, do modo geral, também já desenharam tudo desde o início do tempo, incluindo a eleição do Donald Trump. Mas no caso do Derzo, tem agora essa triste coincidência dele ter falecido. Foi de ataque cardíaco, não é? Portanto, não teve
não
nada...
Não teve com o coronavírus.
Diretamente a ver com o coronavírus. Ele também já estava bastante adoentado e já tinha passado os pincéis do Asterix a outros desenhadores.
A verdadeira morte do Asterix já aconteceu para aí há 40 anos, quando morreu o Goscinny.
É isso. O problema... O problema disto é que tanto o Derzo, no caso do Asterix, como o Morris, no caso do Lucky Luke, a grande sorte da vida deles foi terem-se cruzado com o Goscinny alguns na sua vida. Como a nossa sorte foi terem-nos cruzado um dia na nossa vida com o Ricardo Augusto Pereira, que é o nosso Goscinny, não é?
Sim. É igual.
E então, na verdade, eles eram desenhadores bastante competentes, tanto um como o outro. O Oderzo, bastante talentoso como desenhador, aliás, mesmo quem hoje em dia limita o estilo, não é tão competente quanto ele, enquanto desenhador da série. Mas, claro, o gênio do Asterix não estava no desenho, mas estava nos argumentos do Goscinny, que morreu há muito tempo, no final da década de 70.
O Oderzo morreu de ataque cardíaco, mas há uma vítima... famosa, hoje, do coronavírus, que é o músico, o Papa Groove, como lhe chamavam, Manu Dibango, um francês que nasceu nos Camarões e que pôs muita gente a dançar, tinha 86 anos, e se calhar despedimos hoje dele com o Afro Jazz de Manu Dibango. Não sei se fazia parte das vossas playlists. Não, imagino que nem por
ninguém
isso.
Me põe a dançar, pô.
Eu tenho a playlist quase só composta por afrojazz.
Imagino. Talvez o João Miguel Tavares tenha ouvido um bocadinho, não?
Não, sim, mas a minha fase world já passou há algum tempo e, portanto, não, ultimamente não tinha, não.
Não.
Portanto, fica a tua. Grande melómano. Tu és imbatível na tua melomania.
Vamos ver se eu consigo pôr aqui a tocar o Manu Dibango e despedimos até amanhã.
É isso mesmo. We'll be right back.